Em primeiro lugar, naturalmente, muito bom dia a todos. Queria cumprimentar, eu começo sempre pelas bases e, portanto, todos os participantes e depois, naturalmente, alguém a que, enfim, me ligam laços muito estreitos de cordialidade e não só, também de acompanhamento, especialmente em momentos difíceis, ao Sr. Cardeal Dom António Marto. Naturalmente, também queria cumprimentar o Sr. Reitor e aqui a presidência do colóquio e todos aqueles que estão na organização, o Sr. D. Serafim também. Queria dizer-lhes que eu, como eurodeputado, como deputado europeu, sou um peregrino por natureza, mas um peregrino com condições, digamos, é um peregrino sprinter, quer dizer, tem que estar sempre em todo o lado. E há uma coisa que me chocou muito quando comecei há 10 anos esta função, e que agora vou continuar, mas que, e foi precisamente há 10 anos, é que todos os deputados europeus, a todos os colóquios, seminários e intervenções que chegavam, chegavam a meio do colóquio e saíam antes dele acabar. E eu na altura estava muito chocado, mas é isso que eu faço hoje em dia, e hoje tenho, porque tinha um dia de seminários inteiros no Porto, hoje e amanhã, na altura que já estavam marcados há mais de um ano, pude reservar amanhã para vir aqui, mas tenho de sair porque tenho que estar a dar aulas às 14h30, terei de sair logo a seguir, por isso peço desculpa por não... Tive um convite muito simpático para estar aqui estes dias todos e de facto, não vos poder acompanhar. Mas isso só me dá pelo menos um título para falar aqui, porque não tenho outro, que é ter uma condição peregrina verdadeiramente... digamos, muito, muito ocupado. Eu vou fazer aqui, vou tentar ser um pouco mais sucinto que aquilo que estava previsto, não sei se vou conseguir, porque, mas vou tentar, de forma a que tenhamos algum espaço de diálogo um bocadinho maior, mas enfim, eu vou ver se consigo fazer isso, porque este tema, o tema das migrações em particular, é um tema que hoje, em Portugal menos, mas na Europa é o tema que mais concita a atenção por toda a gente. A minha ideia, no fundo, seria fazer isto em três partes. Uma que são os fundamentos, com os quais começarei já a seguir. Outra que seria, eu diria, distinções e discernimentos, algumas das questões polémicas que estão aí em cima da mesa. E depois, finalmente, factos e projeções. Porque é muito importante perceber que há aqui uma dimensão estatística que se impõe de uma maneira tal que, tendo isso presente, todo o resto tem que ser relido à luz disso. Eu até costumo dizer que as migrações não são tanto espelho da condição peregrina. Eles são uma peregrinação condicionante. Quer dizer, elas é que condicionam o resto das coisas, mas isso nós veremos já nessa parte final, quando olhamos para os factos e projeções. Eu iria então começar... isto foi apenas, de facto, um texto introdutório ou uma intervenção introdutória só para, no fundo, também agradecer o convite que me fizeram e para pedir desculpa, de facto, por alguma insuficiência, uma na presença durante o resto do nosso, deste simpósio, mas outra também, enfim, eventualmente agora nesta abordagem que vou fazer. Depois que os magos se retiraram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a Jesus e disse-lhe: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se de noite com o menino e a mãe e retirou-se para o Egito e lá ficou até à morte de Herodes. Assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o tinham enganado, ficou furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, de acordo com o tempo indicado pelos magos. Assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora os seus filhos e não quer ser consolada, pois não existem mais. Quando Herodes morreu, O anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Levanta, toma o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois já morreram aqueles que queriam matar o menino. Ele levantou-se com o menino e mãe, entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judeia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Depois de receber em sonho um aviso, retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Eu julgo que todos reconhecem e conhecem até demasiado bem este trecho do Evangelho de Mateus. Mas este texto é um texto fundamental para a condição peregrina, porque ele mostra que Jesus e a sua família foram não migrantes, mas refugiados. Portanto, Jesus, seu pai e sua mãe, tiveram de se refugiar no Egito, porque houve uma perseguição que nós não podemos exatamente dizer se era uma perseguição política ou religiosa, porque obviamente a ideia de que teria nascido o Messias também era entendida por Herodes como o seu, no fundo, quem lhe tiraria o lugar, porque seria o novo rei dos judeus, e portanto obviamente seria um rival, por isso parece mais uma perseguição política, mas será com certeza política ou religiosa, como aliás é muitas vezes. E, portanto, é preciso perceber isto. Está no ADN do cristianismo. Está no ADN do Novo Testamento a condição de refugiado. A condição daquele que é perseguido por razões políticas e religiosas. Nós sabemos, obviamente, que o Evangelho da Infância, seja em Mateus, seja em Lucas, vem de um género literário, enfim, o Midrash. E, portanto, sabemos que, enfim, não sabemos até que ponto há aqui um rigor histórico efetivo. Sabemos uma coisa, é que esta ida para o Egito, de alguma maneira, apresenta Jesus aos cristãos, ou aos, digamos, leitores do Evangelho, como um novo Moisés. Quer dizer, como alguém que esteve no Egito e saiu do Egito. No fundo faz o percurso que tinha feito o povo de Israel, no fundo que foi para o Egito na servidão e depois acabou por se libertar. E, portanto, há aqui, se quisermos, até um paralelo com Moisés, que é o paralelo da morte dos inocentes. Não é? Quando a mãe de Moisés o põe num cesto no Nilo, não é? E a irmã de Moisés vai alertar a irmã de Faraó para que, eventualmente, há alguém disponível para amamentar aquela criança, isto é porque o faraó tinha ordenado a morte das crianças judias. Tinha ordenado primeiro às parteiras que os matassem, e depois, como estas não o fizeram, não é? No livro do Êxodo, ordena a todos que os deitem ao rio, não é? Portanto, que matem os filhos varões. Portanto, de alguma maneira, Herodes aqui assume a própria figura do faraó e, portanto, reparem, há algo que aqui é muito importante. Jesus aparece aqui como um novo Moisés, de alguma maneira, mas isto também nos aponta para mais um paralelo que é muito importante, é que não é apenas o Novo Testamento que é uma história de migração e de refúgio, é também o Antigo Testamento. Porque a história do povo judaico ou do povo hebreu é uma história constante de fuga. Se nós temos o caso do Egito, temos o caso da servidão na Babilónia, e, portanto, temos aqui, no fundo, também o estatuto do migrante, também o estatuto do deslocado, também o estatuto de refugiado, também o estatuto daquele que está em cativeiro, não é? Que está em servidão. Não é por acaso que há aqui uma frase absolutamente essencial para todos nós, do livro do Êxodo, o versículo 22 do capítulo 2, que é absolutamente extraordinário, em que se diz, a propósito da mulher de Moisés, Ela deu à luz um menino a quem Moisés pôs o nome de Gerson, dizendo: sou imigrante em terra estrangeira. As palavras de Moisés são: sou imigrante em terra estrangeira. E a palavra Gerson, o nome Gerson, significa peregrino, significa de passagem, significa alguém que é hóspede, que não está na sua terra. Portanto, o filho de Moisés é o peregrino, é o hóspede, é o que está de passagem, é o que não está na sua terra. E, portanto, o que eu queria chamar a atenção é para que, na cultura judaico-cristã, há um estatuto próprio para o deslocado, para o migrante, para aquele que está fora da sua casa, para aquele que está fora da sua terra, para aquele que é estranho, que é estrangeiro. E, portanto, de alguma maneira, Moisés é um migrante de segunda geração, porque ele já nasce no Egito. Jesus é um refugiado. Portanto, nós temos até as várias figuras, lá iremos. Se nós quisermos discernir, temos nos textos das Escrituras, nós temos, de facto, uma base, um acervo, um fundamento, e por isso eu chamaria esta primeira parte da minha intervenção os fundamentos, para olharmos para a questão das migrações e dos migrantes num sentido geral. E reparem uma coisa muito interessante que acontece quer com Moisés, quer com Jesus. É que o migrante nunca se salva a si mesmo. O migrante é sempre salvo por alguém. No caso de Moisés, é a mãe que, para que ele não seja morto por ordem do faraó, o põe no cesto, e depois é alguém que é a irmã que vai advertir a irmã de faraó que quer ficar com a criança de que há uma senhora que pode amamentá-lo, que é a própria mãe de Moisés. Portanto, o migrante foi objeto de auxílio, de cuidado, de apoio. No caso de Jesus, não é Jesus que salva a si mesmo, porque era muito pequeno. É o pai que o transporta. E, curiosamente, o anjo diz: toma o menino e sua mãe. Ou seja, quer que o menino seja acompanhado pela mãe. Nos dois casos, a mãe está sempre presente. No caso de Moisés, é a sua mãe verdadeira que o amamenta, embora a irmã de Faraó não saiba disso. E no caso do anjo do Senhor, diz sempre: toma o menino e sua mãe, é o que diz o texto. Ele não pode ir sem a mãe. Mas esta é a ideia de que há um dever de cuidado, há um dever de atenção àquele que está deslocado, àquele que está fora da sua terra, àquele que está fora do seu espaço natural de vivência. E, portanto, isto está presente, digamos assim, nesta narrativa ou nestas narrações do destino dos que fogem, dos que migram, dos que peregrinam. E, portanto, eu diria que há um fundamento próprio, há quase que um carisma, digamos assim, há uma fonte direta na Bíblia, nos Evangelhos, para o acolhimento dos migrantes, dos refugiados, dos peregrinos, daqueles que estão fora da sua casa e fora da sua zona de conforto. É, portanto, um carisma cristão, judaico-cristão, o acolhimento do estrangeiro, o acolhimento daquele que está deslocado, o acolhimento daquele que teve de sair da sua zona de vivência e de conforto. E por isso, não é de estranhar que nós vejamos que a Igreja Católica, e em particular o Papa, seja tão feroz, esteja tão ferozmente ao lado dos migrantes. Quer dizer, dos refugiados. Neste momento, como sabem, quem olhar para a cena política italiana, o Papa é atacado todos os dias pelo governo italiano, em particular por um vice-primeiro-ministro. É uma polémica aberta e uma ferida aberta. Por causa da questão dos migrantes. Portanto, porque a Igreja está incondicionalmente e sem fazer grandes distinções nem destrinças ao lado dos migrantes, dos refugiados, daqueles que estão deslocados. E o poder político não quer isso. E há uma afronta, como sabem, o vice-primeiro-ministro, que é ministro do Interior, Salvini, já várias vezes envergou uma t-shirt que diz "O meu Papa é Bento". E isto é sinal também de querer criar e explorar um problema, portanto, um conflito político. A Igreja tem de estar do lado dos migrantes porque ela tem um fundamento teológico, tem um fundamento nos próprios textos para isso. Portanto, quando nós cuidamos de um migrante ou de um refugiado, quando pensamos no seu estatuto, na tal condição peregrina de que eles também comungam, porque a condição peregrina será uma coisa muito mais vasta, como aliás se verá hoje ao longo do dia, mas nós não estamos a falar de uma coisa que seria natural, que era dizer isto é uma consequência pura e simples do mandamento do amor ao próximo. Claro, porque o migrante, o refugiado, o deslocado é meu próximo. Não é apenas isso. Embora isso fosse mais que suficiente, não era preciso mais nada. Mas a verdade é que há fundamento específico, literal, textual, para fazer do acolhimento dos migrantes e dos refugiados uma causa primeira da atuação daqueles que se revêem no pensamento, na doutrina e na fé cristã. Portanto, há de facto, se nós quisermos, um fundamento específico. Eu até diria que ele não é só cristão, ele é judaico-cristão. Não é por acaso que, a propósito da aventura ou da saga do povo hebreu, nós falamos na diáspora. Quer dizer, os judeus, por natureza, estavam fora da sua terra. Quer dizer, isto não pode deixar de ser algo de profundamente perturbador, mas também profundamente iluminante daquela que é a cultura cristã e judaico-cristã. Que é de que nós estamos numa condição de constante, digamos, movimento e sempre fora da zona de conforto, sempre fora da nossa zona de, digamos, pertença. De pertença, eu diria quase que física, terrestre. Estamos constantemente, não é, a olhar para aqueles que estão fora. Portanto, há um mandato, não há apenas um mandamento. Há um mandato a partir dos textos sagrados para cuidar dos refugiados, dos migrantes, dos estrangeiros, dos deslocados, daqueles que estão fora, daqueles que estão em fraqueza, em fragilidade, porque estão fora do seu ambiente natural. E, portanto, neste sentido, a ideia, digamos, de acolhimento, a ideia de hospitalidade, a ideia de asilo, digamos assim, são obrigações intrinsecamente cristãs, porque elas têm um fundamento, não apenas na nossa doutrina, na nossa fé, digamos, geral, mas têm até uma aplicação particular. Há uma coisa que é preciso nunca esquecermos. Jesus, o seu pai e a sua mãe, a família de Jesus, foram refugiados. Fugiram de uma perseguição política ou religiosa. Porque tinham a vida em perigo. E tiveram de fugir. E, portanto, esta narração é, evidentemente, um fundamento para nós olharmos para este tema das migrações e da condição peregrina. Nós não podemos ignorar isso. Porventura, nós não precisávamos desta pequena história do Evangelho da Infância de Mateus para estarmos ao lado daqueles que estão fora da sua terra, que estão fora da sua zona de conforto, do seu ambiente natural. Mas com esta história, nós temos uma razão adicional, quer dizer, eu diria inquestionável, para estarmos desse lado.